Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Boa tarde, estimados ouvintes. Já tenho aqui em direto, na Rádio Freguesia de Belém, o Dr. Fernando Ribeiro Rosa, Presidente da Junta de Freguesia de Belém, a que temos o prazer de ouvir nesta tarde. Passemos agora à questão fulcral. Como podem participar? Para participar, envie uma mensagem para o número de telefone 929-058-227 ou por e-mail radiobelém@jf-belém.pt e serão posteriormente contactados pela Rádio Freguesia de Belém, indicando-lhes o dia de gravação selecionado para a vossa visita e o modo de o fazerem presencial ou por telefone. O que é necessário para participar? Previamente, terá de visitar o seu álbum de fotografias, selecionando uma, cheia de recordações felizes, que o faça rir ou chorar de alegria. Com esse retrato em mão, poderá então o ouvinte estabelecer comigo uma conversa tecida de perguntas e respostas. No final do nosso diálogo, terá ainda a oportunidade de nos transmitir uma música ou canção que escolheu para esse retrato, ou permitirá que selecionemos uma música para si. Falemos agora de outras vertentes do programa, ou seja, a emissão numa base mensal de pequenas palestras ou entrevistas com entidades ligadas à história das sociabilidades, à história de vidas, à psicologia e à fotografia. A seleção da melhor fotografia do trimestre do programa Álbum de Recordações Felizes. Para participar na melhor fotografia do trimestre, terá de nos enviar uma fotocópia da fotografia inerente à nossa visita, juntando o respectivo formulário de cedência de som e imagem. Depois, serão os ouvintes a definir o retrato vencedor. Pode falar-nos um bocadinho sobre si, Dr. Ribeiro Rosa?
Eu tenho quase 67 anos, faço no próximo dia 24, portanto. Não podia ser que faço que tenho 66 anos, mas não, gosto muito da idade que tenho. Esses que eu tenho já ninguém me os pode tirar. E graças a Deus hoje ainda estou operacional, nomeadamente gosto muito de jogar ténis, portanto jogo ténis assiduamente e de andar bicicleta. Aliás, grande parte do meu trabalho autárquico é feito também de bicicleta, porque posso ir ver as coisas, vou fazendo exercício. Ainda posso fazer isso com a minha idade, que já não é pequenina, já começam a ser 67 anos, mas dou graças a Deus por, enfim, não obstante aquelas coisas que todos nós temos, não é? Há umas doenças sempre, temos de tomar comprimidos durante toda a vida, e já tivemos assim alguns sustos todos, mas sinto-me bem, e por isso mesmo sou um felizardo em poder viver como vivo ainda com a qualidade de vida que vivemos hoje. E por isso mesmo sou formado em Direito, sou advogado, neste momento estou suspenso por exercer funções incompatíveis com a advocacia, mas tive sempre a sorte de realmente ir fazendo coisas que gostei muito. E por isso mesmo, uma pessoa poder estar a trabalhar e estar a gostar daquilo que faz é muito bom. Obviamente que os meus sonhos de sempre era Direito. Gostava de contribuir para um mundo melhor. Direitos humanos, a justiça, tudo isso. Sempre fui muito levado por isso. Portanto, quis ser advogado. E fui advogado. Ainda exerci durante uns anos. Mas depois começaram a surgir alguns convites para avançar também na parte política. E sabe, em política, nós estamos na política. Ou não estamos na política, porque não é uma profissão. Às vezes já estamos um pouco tempo demais na política. Eu admito que já estou aqui um bocadinho de tempo demais, aliás sou recordista na junta de freguesia, mas já exerci em outros lugares, na política, alguns ao mesmo tempo do que este, que era legalmente possível, não ganhando nem todos, como é evidente, mas fiz coisas que gostei. E, portanto, saí de manhã com a alegria de ir trabalhar para servir a minha comunidade, é muito grato. Eu estou a falar isto a sério, porque, repare, já nem estou a fazer campanha eleitoral, porque não posso ser reeleito. Aqui já foram 6 vitórias absolutas, graças a Deus. Estou muito contente, agradecido muito à população de Belém, que tem sido muito querida comigo, de uma forma geral. Aturam-me há muitos anos, mas também fiz outras coisas ao mesmo tempo, também na política, obviamente, ganhando sempre pouco, mas tive a sorte de ganhar um pouco mais noutras ocasiões antes e, portanto, que permite ter-me dado ao luxo de ser presidente de junta, ganhando o que se ganha, pronto, de uma forma honesta, atenção, nestas funções. Isto realmente é muito gratificante. E este é um projeto, por exemplo, que eu nunca me passava pela cabeça que dirigir uma junta de freguesia que tivesse uma rádio. Ouça, não passava pela cabeça, muito sinceramente. E é um orgulho enorme ver o trabalho que vão fazendo. Aliás, salvo erro, a única rádio comunitária de Lisboa. E, claro, isto tem que ser devagarinho, mas é um orgulho imenso. Isto é um dos vários projetos que nós temos, como o transporte solidário, a loja solidária e outros que estão à látrica, mas são muito bons, estão a permitir que as pessoas passem fome, como o ReFood, a Mesa de Nossa Senhora, enfim, todos esses projetos. Já nem vou falar como foi na pandemia, com o Belém Consigo, com o projeto de Leia, com tudo isso. Mas é engraçado, porque realmente já somos alguns. Eu tive a felicidade de estar na Junta de Santa Maria de Belém e agora na Junta de Belém. Não tem nada uma coisa a ver com outra, para ter uma ideia. Enquanto na outra tinha, com toda a gente, mais ou menos, não chegávamos a 10 pessoas, na Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém, nesta tenho mais de 200. Portanto, fora o outsourcing com a reabilitação e a manutenção dos jardins. Por isso mesmo, já é maior do que muitos municípios, do grande parte dos municípios portugueses, em vários aspectos, quer em meios financeiros, quer em recursos humanos. É uma grande responsabilidade, porque temos que gerir o dinheiro público, mas eu aqui aplico um princípio que eu tenho para mim, quer dizer, o dinheiro serve para nos dar dignidade. Esta frase foi o Sr. Presidente da República que uma vez disse, e o Sr. Presidente da República é um grande professor de Direito, podia estar também muito bem, está a perder dinheiro por ser Presidente da República, porque gosta do que está a fazer, e realmente é uma máxima que eu acho que tem muita razão de ser. Porque é para morrermos depois, irmos depois ser enterrados num caixão cheio de pedras preciosas e ouro, é isso? Por amor de Deus, nós estamos cá para fazermos alguma coisa. E há uma outra coisa muito importante que também não me esqueço. Para não irmos abaixo quando estamos um pouco desanimados. É de vez em quando olhar para trás e ver o que é que se faz. Isto na política é muito importante. Se nós estivermos aqui para fazer alguma coisa, isto na política autárquica é importante porque permite-nos ver mais ou menos o que vamos fazendo. Porque na outra política macro, geralmente não se vê nada do que vais fazendo, não temos condições. E eu já trabalhei com 2 primeiros-ministros diretamente e sei o que é isso. Portanto, depois aquilo dilui-se nos ministérios e tal, é diferente. Aqui, uma pessoa consegue ver, e portanto, há uma máxima que eu gosto muito, que é muito rígida, que é a política é a arte do possível. Sem tirar as ambições naturais que as pessoas possam ter, ambições, temos de ser ambiciosos, sem atropelar ninguém, sem esmagalhar ninguém. Mas esta da política ser arte do possível para mim é muito importante, porque permite termos com calma, irmos tentando desenvolver as nossas atividades, os nossos programas de atividades, e um dos frutos, por exemplo, é esta rádio, Freguesia de Belém, que não foi fácil. Até para o reconhecimento da mesma, não foi nada fácil, junto à auto-autoridade, para a comunicação social, por aí fora. Mas conseguimos. Depois dá-nos outro sabor, não é? Conseguimos pôr estes projetos ao serviço da nossa comunidade, não é?
Sabemos que já selecionou uma fotografia do seu álbum de recordações e gostaríamos que partilhasse connosco essas recordações. Quem são as pessoas que figuram nela e quantos são os fotografados?
Olha, tenho alguma dificuldade nesse aspecto, mas pronto, vamos ser concretos. Há ali uma fotografia que eu lhe mostrei há bocado, que eu, para mim tem algum significado, porque eu durante muito tempo não quis ter cães. E gosto muito de animais, e de cães, nomeadamente. Mas uma vez não resisti a um, que até foi este que lhe mostrei, que era pequenino, e que me deram um pastor alemão, gostei muito dele. Era um companheiro, eu sinto-se como aquela dualidade, dono e cão. somos muito amigos, falamos, ele sabe quando é que nós estamos aborrecidos ou não, os cães. Já tive este pastor alemão, um pastor belga, um Serra da Estrela enorme, e agora tenho um labrador. Realmente, o pastor alemão, para mim, é o cão mais equilibrado que existe. Sempre preciso, os outros, coitadinhos, são ótimos, mas pronto. Mas eu não queria, mas depois lá aceitei, e gostei imenso. E realmente, como tenho condições para ter um cão no jardim, minha casa, só o levo para casa em situações muito excepcionais, trovoadas, e que eles estão um bocado atrapalhados. Pronto, e tento dar um bocadinho mais de miminhos nessa altura e tal, e mostrar que estamos ali com eles, para não estarem sozinhos, ficam muito atrapalhados a bater à porta e por isso fora. Mas, portanto, tenho ali uma fotografia que me lembra São Martinho do Porto, quando eu era muito pequenino, e o meu avô comprou lá uma casa para os netos, lá estarmos, passávamos lá algumas férias, e eu, pronto, naquela altura, pelos vistos, levei o cão para São Martinho do Porto, e tenho eu com ele no muro, não sei se conhece aquela baía linda, eu no muro com o cão, e ao fundo com a entrada da barra, daquela baía lindíssima, e por isso mesmo, eu era metade do que sou agora, era magrinho na altura, já jogava o meu ténis nessa altura jogava, e portanto não era assim tão gordito, e é uma fotografia que me diz alguma coisa, porque tenho boas vivências de São Martinho do Porto, onde passei lá a minha infância nas férias. Depois, mais tarde, passei para Pedras del Rei, praia, mas depois a minha vivência toda realmente foi aqui no Restelo. E quando eu digo às pessoas, as pessoas não percebem o trabalhão que isto está a ser presente de junta, que é com muito gosto, mas dá trabalho. A minha mãe às vezes até se irrita um bocadinho quando vai comigo na rua, porque as pessoas tentam, seu presidente, quer falar consigo, aquilo, conta e tal. E às vezes interrompem-me quando estou num programa mais familiar e tal. Pronto. Mas por um lado é que também acreditam que nós podemos fazer alguma coisa para melhorarmos a vida delas, não é? Não é simplesmente enviar um e-mail ou uma carta como antigamente se fazia. Portanto, hoje em dia nós temos meios, com a reforma administrativa de Lisboa, de podermos melhorar diretamente a vida das pessoas, e estamos mais perto da comunidade, isso é possível. Portanto, nesse aspecto é bom. Eu lembro-me, logo ao princípio, quando concorri a presidente de junta, houve um vereador, na altura, candidato a vereador, que me disse assim a mim: mas tu alguma vez te passa pela cabeça quem sabe que é o presidente de junta em Lisboa? Ninguém sabe, pá. Ele tinha um bocado de razão, mas eu disse: bem, se eu vou para presidente de junta, se ninguém sabe que eu sou, isto é uma frustração. Estou a ter tanto trabalho, é sinal que não fazemos nada de especial para tentarmos melhorar as condições de vida das pessoas. Portanto, infelizmente, felizmente, isso não é verdade. Porque não é por nada, as pessoas sabem quem somos, sabem. E pode ser que, de uma forma geral, são muito simpáticas. De uma forma geral. Não estou a dizer que não temos o nosso adversário de estimação, claro que temos, e conheço já alguns deles, e as causas e tudo, não vou agora perder tempo dessa maneira, mas, de uma forma geral, as pessoas acho que admiram o papel dos presidentes de junta, como de um presidente da República também. Acho que são os cargos políticos que as pessoas mais admiram, porque sabem que é um bocadinho a carolice e que não estão ali para enriquecer, como nunca se deve estar na política para se enriquecer. Estão ali a fazer um trabalho à comunidade. E o presidente de junta é um pouco isso, por essas terriolas todas. Por exemplo, o presidente de junta, às vezes, é lá o médico, ou é o bombeiro, ou sei lá, é uma pessoa prestigiada lá no meu local, que aceitou ser presidente de junta. Às vezes nem ganham nada, mas para estar a ser um sinal do poder administrativo naquela zona, que é muito importante para as pessoas poderem falar com alguém e transmitir as suas ansiedades. E isso, portanto, eu sinto muito isso também aqui, sabe? Eu sinto muito isso numa terra como esta. É preciso ter boas relações com as câmaras, é evidente, e a Câmara connosco, porque temos funções distintas, para não haver sobreposições. E isso é um imperativo que nós devemos ter. Independentemente das questões políticas, devemos ter boas relações com todos os titulares, toda a gente que foi eleita, porque foi a população lá, a população nos elegeu. E, portanto, temos de ter o bom senso de não fazer politiquice ao abrigo dos cargos que estamos a ocupar. Não há nada pior na vida do que uma pessoa ser eleita para um cargo público e pôr esse cargo público diretamente ou indiretamente, não interessa, subordinado a qualquer entidade privada ou de partido político. Os partidos é uma realidade e a democracia é através dos partidos. Pelo menos não conheço outro sistema tão completo em que as pessoas podem alternar se não for através dos partidos. Mas não é para os partidos dominarem a vida política naquilo que eu chamo de partidarite. Portanto, depois de sermos eleitos, os partidos têm o seu papel, mas nós temos outro papel, que é dirigir a coisa pública, com toda a imparcialidade e gerir os bens públicos de uma forma com muita parcimónia, porque o dinheiro não é tudo na vida, mas é muito importante, é um bem escasso e, portanto, faz falta a muita gente e faz falta às comunidades para desenvolver melhor as instituições, para melhor responder aos desafios que se impõem, para nós termos melhores qualidades de vida. E por isso mesmo somos nós, os gestores da coisa pública, que temos de fazer por isso, que isso realmente seja um imperativo. Gerir isto de uma forma harmoniosa, eficaz e justa e que seja correta, porque estamos a tratar de um bem que é de todos, que é fruto dos nossos impostos, que é os bens, o dinheiro público, não é?
Quando estava aí a falar dos presidentes de junta, eu lembrei-me de um programa que dava na televisão e gostaria que voltasse, é que é um apelo que voltasse a dar, que era sobre os vários presidentes de junta ao longo de todo o Portugal. E eu gostei imenso desse programa porque fiquei a conhecer pessoas que nunca pensaria que existiam e como é que elas desempenhavam os seus cargos. Portanto, fica aqui uma tirada da rádio para a televisão para voltarem a fazer um programa desse género. Voltemos, portanto, à nossa fotografia. Esse retrato foi tirado para comemorar algum evento, alguma coisa especial nesse dia?
Eu descobri no meu baú uma série de fotografias antigas, que até nem são assim muito bem feitas porque são antigas. Mas realmente descobri algumas fotografias antigas e essa foi uma das que tirei e tenho lá guardadas. Algumas antigas, mas com algum valor simbólico. Também tenho lá umas dessa casa que nós temos, que era de família, que é aqui nos arredores de Lisboa, que agora é minha, mas em que o caseiro, com este 80 e tal anos, já trabalhava com o meu avô também e com o meu pai. É uma pessoa quase da nossa família, que percebe que há muito tempo não trabalha só connosco, também tem as suas coisas lá, as suas terras, mas que nos apoia ali no dia-a-dia, olhar pela casa e propriedade e tal, e por isso mesmo eu gosto muito destas fotografias, porque apanhei lá algumas antigas, em que ainda apanha-se caseiro, que tenha 18 ou 19 anos na altura, tem agora 80 e tal, e ainda trabalha para a minha família. Está a ver?
Fantástico. Quer contar-nos algum episódio que associe a esta foto que trouxe, alguma coisa sobre o seu cão ou sobre...
Eu acho que os cães têm o seu lugar, sim, são nossos companheiros, mas não gosto de ter cães dentro de casa. Os cães, eu acho que nem eles gostam de estar dentro de casa, a não ser situações muito excepcionais, mas os cães é para estarem no jardim, pronto, tem um jardim, não é muito grande, mas dá para lá estar perfeitamente, e depois espacial também, portanto. E é um cão, é engraçado porque os cães sabem quando é que nós estamos aborrecidos ou não, e eu falo muito com ele. Aliás, quando entra e sai de casa, passa sempre por ele. Olá, estás bom? Como é que estás? E tal. E acho que ele ouve. E se eu não lhe digo nada, ele fica ressentido. Se eu não lhe digo nada, estou atrapalhado e passo, ele amua e vai-se embora, porque eu não lhe disse nada. É engraçado. Mas, sim, houve um deles que foi operado uma vez, principalmente com cancros, que eles morrem, e foi operado um cancro, e ainda tentámos... Portanto, curá-lo com uma operação, foi feita uma operação, mas aquilo continuava a crescer e não conseguia. Por isso mesmo, nós operámos o cão, e depois no dia que ele veio do veterinário, da operação, vinha assim muito malzinho, coitadinho, uma maca, portanto, levei para dentro de casa e dormi com ele no chão, para ele sentir que estava acompanhado. Dormi mesmo no chão, fiz questão disso para eu ver o exemplo do dono ao lado do cão a apoiá-lo naquele momento complicado, que eu acho que é isso que nós temos que fazer também, com as pessoas claramente e com os animais também, são animais de companhia, que são nossos amigos. Aliás, temos visto vários exemplos desses ultimamente na internet. Ontem havia uma pessoa de uma certa idade no hospital e um cão, que era o dele, foi para lá agarrado a ele e não o largava. Portanto, é a chamada fidelidade canina. Mas, não, eu gosto muito de animais e de animais de companhia, e os cães especialmente, acho que quando conseguimos ter um cão e temos condições para o ter, atenção, é muito importante ter um cão, porque faz bem, e depois é bom também para irmos passear.
E já me respondeu a várias questões que eu tinha aqui, vou saltar um bocadinho e vou-lhe perguntar se há mais alguma recordação feliz que queira acrescentar a este retrato ou a outros que estejam ligados com ele.
Didi.
Se há mais alguma recordação feliz que queira acrescentar a este retrato, mais alguma coisa?
Retrato, sim, é em São Martinho do Porto, onde passávamos férias de verão, estamos naquele praia magnífica onde podíamos tomar banho à vontade. Aliás, tinha um nome que era o Bidé das Marquesas, como se chamava a Baía de São Martinho do Porto, e para nós miúdos era muito bom, porque podíamos estar à vontade, e aos nossos pais também, não é? Porque estavam à vontade ali com as crianças na praia, sem grandes problemas. Mas isso realmente marca, depois a Rua dos Cafés, onde uma pessoa ia à noite, eu gostava muito de ir à noite, à Rua dos Cafés, ao Delírio, que era onde o Delírio era uma coletividade que havia lá, uma sala de uma coletividade, onde se dançava, ou onde se jogava matraquilhos, ou ténis de mesa, bilhares, pronto, e à noite andávamos por ali e às vezes íamos comprar a célebre crise. A crise foi já depois do 25 de Abril, aquela primeira parte, que nós não estávamos assim muito bem cá em Portugal, havia uma crise financeira também, e então a crise era uma espécie de um bife sem bife, um bitoque sem bitoque, sem bife. Era um prato com batata frita e um ovo. Era a crise. E às vezes podia ser melhorada com uma salsicha. Mas pronto, ficava mais baratinho e comíamos a crise à noite. Pois é, temos que se adaptar às situações.
Isso é uma recordação engraçada.
E éramos felizes.
Essa é uma recordação engraçada, realmente. Há alguma melodia que queira depois associar a esta fotografia do cão consigo? Alguma... O que é que nós escolhemos uma...
Olha, escolhei uma de Frank Sinatra, por exemplo, não sei.
Não estava a falar nisso. Então diria My Way.
Pois, My Way, por exemplo.
Tem uma maneira muito especial de gerir a junta de freguesia e a sua própria, os seus tempos de lazer, não é? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man?
has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. It was my way.
E sabe que eu fui assistir uma vez a um concerto dele no Porto. Quando ele veio cá, um concerto que eu lembro perfeitamente nessa altura, que há uns anos, e fui ao estádio, na altura da Santos, ou do Dragão, não sei como é que se chama, e fomos assistir um concerto do Frank Sinatra, fantástico, certo? Gostava muito. Mas uma outra coisa que eu também gosto muito é da música cabo-verdiana. E os Tubarões, para mim, é dos melhores conjuntos que existe, não sei se conhece. Há quase falaram-me, alguém tinha estado em Cabo Verde, eu vivia lá 3 anos, fui o conselheiro da nossa cooperação e cultural e da cooperação na nossa embaixada, de 88 a 91, quando foi feita aquela... quando se avançou para o pluralismo democrático, era um regime partido único, depois para um regime pluripartidário, de 88 a 91. Em 90 houve eleições e, portanto, já se pôde haver vários partidos. Eu estava nessa altura, pude assistir em África à democracia pluralista a avançar. Foi de um certo gozo em África, porque não é muito normal, não é? Em África havia regimes de partido único em vários sítios. E realmente Cabo Verde é um exemplo muito significativo que eu vejo em África, porque esteve sempre à frente em tudo. E eu vivia nessa altura lá e realmente pude conhecer aquelas musiquinhas cabo-verdianas, as coladeiras e as mornas, tudo isso, e que também deixaram muitas boas saudades. E às vezes, quando apanho aqui alguma situação destas numa casa de Cabo Verde ou com pessoas amigas de Cabo Verde, gosto sempre de comer uma boa cachupa, ouvir uma boa cachupa, a ouvir portanto, essas mornas e coladeiras. Portanto, ficou-me sempre cá na minha mente e na minha maneira de ser. Sabe o que é? É uma pessoa que chega lá, quando o avião aterra, abre-se a porta do avião e uma pessoa sente uma lufada de ar avançar, aquele ar quente. É uma saudade, é uma nostalgia que dá daquelas terras. Bem, sei que isto é da África em geral, que há a ver de uma África especial. Mesmo em África eu senti isso. É aquela lufada de ar quente. E na outra África, também em Moçambique, tudo era aquele sabor a capim que vem ali, que nós sentimos, aquele cheiro. Mas a Cabo Verde também sinto isso. É uma sensação de liberdade, percebe? Que a África nos dá. Aí a África é minha, lembra-se? Infelizmente, sim, já hoje não existe muito isso, que infelizmente em muitos casos é muito perigoso estar em África, mas eu gosto imenso da África. Acho que é algo que nos marca. Então quem está lá de pequeno, que não foi o meu caso, que não foi o meu caso, mas eu, quando me convidar e resolvi ir para a África durante uns tempos trabalhar, gostei muito e não fiquei nada arrependido e realmente gosto mesmo muito da África.
Agradecemos-te o seu depoimento, que foi muito lato em vários aspectos, gostámos imenso. E estimados ouvintes, estivemos convosco nesta difusão de ondas de sádio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo-lhe, doutor Fernando Ribeiro Rosa, um dia feliz, bem como a todos os ouvintes, que esperamos queiram partilhar connosco as suas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.
Muito obrigado.